Muito bom dia, caros colegas. Cumprimentar, damos início a esta nossa reunião, cuja ordem de trabalhos naturalmente é de conhecimento de todos, e começava exatamente por cumprimentar, porque é o primeiro ponto de ordem de trabalhos que temos aqui previsto, a audiência da DriftMind para a apresentação dos projetos na área da prevenção e combate aos focos florestais. Foi solicitada à Comissão esta audiência, foi agendada agora, estão presentes aqui em representação desta organização o professor Francisco Castro Rego, que é coordenador científico, o doutor Vasco Machado Monteiro, que é o diretor operacional, o doutor António Pereira Dias, coordenador executivo, e o doutor Rodrigo Martins, gerente, que representam a DriftMind nesta audiência, e que, de acordo com a metodologia que temos estabelecido para este tipo de situações, concederemos cerca de 10, 12 minutos para uma exposição dos motivos e das questões que trazem a vossa organização aqui à Comissão Parlamentar. De seguida, darei a palavra aos senhores deputados em representação dos grupos parlamentares para colocarem questões e fazerem os comentários que entendam à intervenção inicial, e depois haverá novamente um tempo para que vossas excelências possam, enfim, clarificar, responder ou acrescentar aquilo que entendam oportuno nesta audiência. Agradecer a presença, naturalmente, e o tema que aqui trazem hoje para, em reflexão conjunta, podermos sobre ele dialogar. Estão presentes representantes dos grupos parlamentares PSD, CDS, Partido Socialista, neste momento ainda não está o Partido Comunista, nem o Partido Ecologista, nem o Bloco de Esquerda, mas penso que a todo o tempo se juntarão nesta reunião aos nossos trabalhos. Portanto, eu não sei que tipo de organização querem dar ao tempo que vos é atribuído, cerca de 10, 12 minutos, façam uma exposição inicial, façam favor. Dr. António Pereira Dias?
Sim,
faz favor.
Correu bem. Bom dia, muito obrigado por nos receberem. De facto, pensamos que o que trazemos aqui merece refletir um pouco sobre isto, que é o seguinte: a DriftMind, em parceria com o Instituto Superior de Agronomia, que está aqui representado pelo seu professor Castro Rego, em 2007-2008, fez uma venda nessa altura ao Governo, era titulado a pasta o Sr. António Costa, e foi feita uma venda daquilo que era a primeira linha de vigilância dos fogos florestais, que se chamava a rede primária dos fogos florestais. Nessa altura foram vendidas 66 torres de vigilância florestal, e das quais a ideia inicial era o seguinte: é que essas torres tivessem vigilância humana numa primeira fase, e que posteriormente, de uma forma progressiva, se viesse a substituir a vigilância humana por todos os mecanismos que fossem evoluindo e que fossem os mais evoluídos na detecção e combate aos fogos florestais. Nomeadamente, na altura, já estava a ser desenvolvido as câmaras de vigilância, e posteriormente apareceu o projeto de detecção, portanto, do comportamento dos ventos, de forma a que estes dê indicação do comportamento dos fogos, o que depois será apresentado pelo Sr. professor Francisco Castro Rego. Este contrato, como é evidente, pressupunha junto com ele, desde logo, uma situação que era importante, que era a manutenção das próprias torres. Ou seja, as torres foram postas no terreno em 2007, as primeiras, e acabaram por ser todas as outras em 2008. Portanto, foram implementado o projeto entre 2007 e 2008, o que quer dizer cerca de 8 anos, mais ou menos, desde a sua instalação, e até hoje não houve qualquer manutenção dessas torres. As torres apresentam, em nosso entender, e penso que correto, alguma perigosidade, e apresentam dificuldade já, para ter vigilância humana. E nós temos tentado passar essa ideia e essa preocupação aos diferentes governos e às diferentes entidades que têm tido sobre elas a responsabilidade sobre as torres. Nesse sentido, e já concretamente neste governo, nós enviámos uma exposição ao Sr. Ministro da Administração Interna, na altura o Dr. Miguel Macedo, que foi enviado em abril de 2014. Pronto. Fomos contactados. Nessa altura, o Sr. Ministro mostrou interesse pelo tema, não só, enfim, por tentar ver o que se podia fazer relativamente à manutenção das torres, como também para poder encarar o desenvolvimento do projeto da monitorização dos ventos e, como tal, a monitorização dos fogos, tentando inclusivamente relativizar o problema das armadilhas que os fogos vão criando, deixando os bombeiros e alguns equipamentos em situação de não retorno. Tivemos nessa altura, e já por indicação do Sr. Ministro, uma reunião na Proteção Civil, que correu também bem, que gostaram do projeto, neste caso falou-se dos ventos, uma vez que eles não têm a ver com a manutenção das torres, que não é do pelo deles, e pediram-nos que desenhássemos a criação de uma zona piloto no país, zona piloto na qual seria testado o sistema e que depois, consoante o seu resultado, viria a ser ou não implementado no resto do país. Assim fizemos, fizemos a definição de uma zona piloto, apresentámos uma proposta para a mesma. Entretanto, quer uma coisa, quer outra, ou seja, quer a manutenção das torres, que nos parece, de facto, urgente, quer a possibilidade de desenvolver este projeto da monitorização dos ventos, ficou parado. E dado, de facto, a todo esse tempo de espera, tomámos a liberdade de vir junto de Vossas Excelências pedir que nos ouvissem e que, de alguma forma, fizessem o vosso julgamento do interesse ou não, quer da compra, quer da implementação deste novo projeto. Para a implementação deste novo projeto, e dado o tempo que temos, eu passaria ao Sr. Professor Castro Rego a palavra para que, de uma forma técnica e científica, apresentasse, uma vez que a manutenção não carece mais explicação. É necessário fazer a manutenção, é urgente, é um material que está exposto ao ar em situações difíceis, há 8 anos, sem qualquer manutenção. Passava, portanto, a palavra ao Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Dr. António Pereira Dias. Então, o Sr. Professor Castro Rego, faz favor.
Muito obrigado. Portanto, em primeiro lugar, agradecer também a oportunidade de expor aqui algumas destas ideias e justificar também porque o Instituto Superior de Agronomia associado a esta iniciativa. De facto, esta iniciativa tem a ver com a utilização ótima dos postos de vigia. O Instituto Superior de Agronomia fez, em 2005, um estudo para a Cotec, para a melhor localização, para a otimização dos postos de vigia, para que eles tivessem, digamos, a melhor cobertura nacional, e foi também com base nesse trabalho da Cotec que foi aproveitado, digamos, pela DriftMind para fazer a proposta de rede primária de localização dos novos postos de vigia com alguma, com, digamos, bastante mais modernos do que os que vinham do, enfim, que vinham do passado. Portanto, nós tivemos esse primeiro trabalho e, portanto, assistimos também, de facto, com muito interesse a esta primeira localização dos novos postos de vigia e também com preocupação, como público, ao facto de não ter havido manutenção deste sistema. Por outro lado, aquilo que nos parece, e temos conversado com a DriftMind em relação a isso, é que a localização daqueles postos de vigia e o facto de eles serem estruturas mais blindadas, mais fortes do que as anteriores, permite um conjunto de outras valências que anteriormente não eram possíveis, isto é, a passagem gradual de sistemas mais humanos para sistemas mais automáticos em muitos países, desde a África do Sul, a Austrália, etc. O que estas torres de vigia têm é câmaras que depois são operadas remotamente por quem as controla. Portanto, é um passo seguinte que deveria conviver durante algum tempo com as vigias humanos, mas esse era um passo importante. Mas, por outro lado, e para as questões sobretudo do combate, era fundamental que houvesse uma boa informação sobre ventos. Ora bem, o país tem uma boa informação de ventos para quem quer fazer windsurf, Para as praias não há problema nenhum, temos sites que dão esta informação. Para quem esteja interessado em fazer combate ou quem tenha que fazer combate a incêndios florestais no interior do país, esta informação é muito menos existente. Não existe, e não existe na qualidade e na quantidade que é suficiente. Portanto, era a tentativa de explorar estas localizações que são estratégicas do ponto de vista dos incêndios florestais, e é por isso que os postos de vigia lá estão, a tentativa de explorar estes equipamentos para termos lá sensores de ventos e, a partir desses sensores de ventos, de termos, digamos, com o modelo digital do terreno, com a cobertura florestal que já, com essa informação toda que já existe, com modelos de funcionamento dos ventos, termos informação espacializada para o país inteiro e em tempo real de qual seria, digamos, qual seria a distribuição do campo de ventos em tempo real. Portanto, eu julgo que este era um passo em frente, um passo extremamente importante no combate, um passo que poderia, de facto, dar um salto qualitativo que melhore a segurança das pessoas, sobretudo dos combatentes e do público em geral, e que nos permita utilizar as ferramentas modernas com custos que já seriam suportados, já estão suportados de algum modo parcialmente pelo investimento que já se fez em torres com um grau de modernidade e de robustez e de segurança bastante diferente. Portanto, era esta a perspectiva geral e era a justificação pela qual o ISA e eu próprio estaríamos muito interessados em acompanhar este processo com a DriftMind, em protocolo com a DriftMind, no sentido de capacitar estas torres com informação e com um valor acrescentado que possa ser útil para o combate. É evidente que os timings, e este é o problema, enfim, dos ciclos anuais, os timings são sempre os complicados, porque se fala dos incêndios exatamente antes da época de incêndios e não se prepara para o ano seguinte, e portanto é um pouco este sempre um bocadinho o drama de quem acompanha os incêndios florestais, mas eu julgo que de facto esta é uma altura excelente para se poder pensar a sério neste projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Castro Rego. Está feita a apresentação de razão que esteve na base desta audiência, e, portanto, agora penso que os parlamentares estão em condições atualmente de fazer as intervenções que entendam adequadas. Sr. Deputado Maurício Marques, Partido Social Democrata, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar e saudar a vinda dos o professor Castro Rego, António Pereira Dias, Vasco Machado Monteiro, Rodrigues Martins. Saudar também a preocupação que têm na monitorização e no auxílio que podem prestar ao combate aos incêndios florestais. Tomei boa nota da apresentação que foi feita, não tenho muito a falar sobre ela, apenas gostaria de pôr uma questão. A proposta que nos é apresentada tem tudo, mas não tem quanto é que se vai gastar nisto. E era fundamental, quer dizer, que a proposta que aqui é apresentada, é evidente que é manifesto o interesse que ela comporta, mas por uma questão de, para a nossa orientação própria, eu gostaria de saber, primeiro, quanto é que se gastou efetivamente na instalação destas 66 torres em 2007-2008, qual foi o investimento inicial. Até, aliás, porque o professor Castro Rego falou sobre que era aproveitar o investimento que já está feito, portanto eu gostaria de saber quanto é que efetivamente se gastou em 2007-2008 nestas torres, e também a proposta que foi apresentada e que está aqui vertida tem tudo, mas não tem o valor. Quer dizer, eu quando olho para uma proposta, a primeira coisa que normalmente faço é ver o preço e depois ver o que é que ela comporta. Portanto, se me pudessem esclarecer relativamente a essa matéria, ficava grato, porque nós próprios ficaríamos mais habilitados a ter uma posição mais fundamentada por aquilo que nos é proposta, sem, obviamente, esconder a importância técnica e a mais-valia das solicitações que aqui nos são feitas. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Maurício Marques. Partido do Socialista, deputado Miguel Freitas, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado. Eu naturalmente gostava de começar por cumprimentar os representantes da empresa, uma palavra muito especial ao, professor Castro Rego, por estar mais uma vez nesta nossa comissão. Dizer que todas as matérias que digam respeito à prevenção dos fogos florestais, prevenção e vigilância dos fogos florestais, são da maior importância para esta Assembleia da República. Eu julgo que nos trazem duas questões distintas. Uma que eu considero uma questão política, a outra que eu considero uma questão de informação científica, que naturalmente os deputados têm todo o interesse em conhecer, mas que naturalmente, não tendo nós informação técnica específica sobre a matéria, temos alguma dificuldade em debruçar-nos sobre ela. A questão política é, foram vendidas ao Ministério da Administração Interna 66 torres que não têm manutenção e que, portanto, há risco por parte de quem lá está, e essa é uma questão política. Isto é, nós julgamos que vale a pena perguntarmos, ontem mesmo foi aqui feita a questão pelo PSD ao Sr. Secretário de Estado da Administração Interna sobre a manutenção das torres de vigia, em termos gerais, mas sobre estas 66 que foram fornecidas pela vossa empresa, o que diz quem forneceu é que havia necessidade de uma manutenção anual e de uma manutenção de fundo de 5 em 5 anos, que não foi feita. E, portanto, essa é uma matéria política, estritamente política, e, naturalmente, nós questionaremos o Ministério da Administração Interna sobre essa matéria, porque é uma matéria da maior importância, porque podem estar em risco pessoas e bens portanto, património do Estado, que vale a pena nós olharmos para isso e naturalmente, para nós, essa é uma matéria que merece toda a atenção, e já isso justifica a vossa vinda a esta comissão e a esta audição. A outra matéria, matéria mais científica, digamos, mais aquilo que seria, por um lado, a extensão a todo o território nacional daquilo que foi o vosso fornecimento de torres, portanto, que era uma questão, mas eu aí é evidente que aquilo que nós procuraremos saber é se houve ou não vantagem na aquisição daquelas 66 relativamente às outras, isto é, se há uma avaliação, se foi feita alguma avaliação por parte do novo gestor das torres. Nós sabemos que houve uma mudança do Ministério da Agricultura para o Ministério da Administração Interna, do ICN, portanto, da Direção-Geral das Florestas para a Guarda Nacional Republicana, e, portanto, se foi feita ou não foi feita uma avaliação concreta no sentido de saber se vale a pena ou não de fazermos a aquisição. É evidente que a pergunta feita pelo deputado Maurício Marques é pertinente, sabermos qual é o custo de toda esta mudança no bom sentido. Seria para nós interessante, e se nos conseguissem estabelecer uma comparação, um valor comparativo relativamente àquilo que é a outra tipologia de equipamento que que existe no mercado. Ainda sobre esta matéria, é evidente que todo este sistema de monitorização de ventos é essencial. E, portanto, todo aquilo que vemos na vossa descrição em matéria de equipamentos nos parecem importantes. É verdade que têm surgido no mercado vários equipamentos que vão no mesmo sentido, e portanto, nós temos alguma dificuldade em perceber se estamos perante algo que é verdadeiramente novo no mercado ou não. E, portanto, era uma pergunta que eu gostava de saber, é se isto é verdadeiramente uma inovação em termos nacionais e se existe, se este sistema está ou não está a ser aplicado, por exemplo, em Espanha ou em qualquer outro país, este sistema ou um sistema idêntico, para tentarmos perceber o que vantagens é que este sistema nos trouxe. Portanto, eram as três notas que eu queria deixar à vossa intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Miguel Freitas. Agora, CDS-PP, deputado Manuel Fialho Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também aqui os senhores da Ministra de Finto. Eu vi aqui a vossa apresentação e vejo que foi em 2007, 2008, que fizeram este contrato com o então Ministro da Administração Interna, António Costa. Depois, mais à frente, dizem que, por questões financeiras, em 2007 e 2008, portanto, não adjudicaram a incorporação do cabo de vocação rápida de pessoas e inertes, isolamento térmico do telhado, no entanto, as questões de segurança são de grande importância. Perguntar aqui, que foi uma questão financeira, não assinaram só por uma questão financeira, do momento, porque sabiam que havia manutenção, logo quando assinaram o contrato das torres, haviam de ter assinado logo também o contrato de manutenção, que não foi feito nessa altura. Depois, falam aqui nas 60 e tal torres. As outras torres existentes têm este sistema? Estão equipadas com isto ou não têm? Ou são só estas 65 torres que não têm a incorporação de cabo de evacuação rápida e o isolamento térmico? São todas as torres que não têm ou são só estas 65 que têm? Como disse já o Sr. Deputado Maurício Marques, o Sr. Deputado Miguel Freitas, e muito bem, estas questões têm que sempre vir acompanhadas da componente financeira, os custos, porque, como sabem, hoje em dia aparecem N soluções para o combate e a prevenção dos fogos. Umas melhores que outras, e nós temos de ter todos os elementos, mas sabemos também aqui de fazer uma avaliação. O Governo fará a dele, os deputados foram a dele, mas para fazer essa avaliação também precisamos realmente de todos esses documentos e de exemplos. E de exemplos, é porque isto muitas vezes as coisas funcionam muito bem no papel, mas depois no terreno não funcionam tão bem. E há coisas que é interessante, que no papel até não vêm tão bem descritas e depois no terreno funcionam muito bem, que é a parte até mais importante da que é que vem no papel e é da que funciona na terra. Eu não tenho dúvidas que o Governo tem acompanhado isto. Disse aqui há pouco também que na altura do Sr. Ministro Miguel Macedo, e eu gostava de saber qual foi a resposta que o Ministro Miguel Macedo deu na altura que reuniu convosco em relação a estas questões, porque evidentemente que tem que ser uma pressão de todos os deputados, do Governo e de toda a gente, a segurança das pessoas que estão nas torres, não tenho dúvidas nenhumas disso, como noutros sistemas, a segurança não é só do combate aos fogos, é também das prevenções, e a segurança é para todos, seja nos postos de vigilância, seja no que for. Portanto, isso é importante, e nós fizemos uma visita a alguns postos de vigilância aqui há um ano atrás, salvo erro, um ano e meio, fizemos algumas visitas a uns postos de vigilância e percebemos também as condições que as pessoas tinham e achamos disso da máxima importância. E não tenho mais nada a acrescentar, porque, enfim, quer dizer, há tantos organismos que estão ligados aos fogos, a Proteção Civil tem-me com certeza a ter uma palavra a dizer neste sentido, mas realmente o importante era perceber porque é que não foi assinado, e importante perceber os outros postos, se estão em pé de igualdade com os vossos ou não, se sofrem dos mesmos problemas ou não. Era importante saber isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Manuel Fialho Isaac. Não quero, deputado. Não. Portanto, está concluída esta ronda de intervenções dos partidos. As questões foram colocadas e os comentários foram feitos. Agora, Vossa Excelência tem naturalmente um tempo para utilizar, no sentido da forma como entenderem mais conveniente. Faça o favor.
Muito obrigado pelas questões postas. Eu também ia dividir esta resposta, passando, quando fosse a área técnica e explicação do projeto, novamente ao professor Francisco Castro Rego, muito mais habilitado do que eu está do que eu, mas queria responder às primeiras questões. Primeiro, o Sr. Deputado, que tem toda a razão relativamente à quantificação, Eu devo dizer que foi culpa nossa que não a trouxemos quantificada, mas ela está quantificada, porque não quisemos fazer uma apresentação comercial do projeto. E, portanto, mas fazemos nossa essa culpa e enviaremos, ainda hoje, faremos chegar à Comissão os valores envolvidos. Peço desculpa de não ter feito, até pensei que talvez houvesse esse documento de suporte, uma vez que ele consta na apresentação feita ao Sr. Ministro, mas por uma questão de não comercializar esta apresentação, tirámos, se calhar mal, e apresentamos desde já as desculpas. De qualquer maneira, e não querendo correr o risco de me estar a enganar, mas isso será visto ao testão quando enviarmos o documento, relativamente à questão que o Sr. Deputado pôs, relativamente a qual foi o valor do investimento, eu tenho a ideia que em 2007 foi à volta de 2 milhões e meio de euros, mas isso será confirmado na documentação que vier, mas eu penso que foi à volta de 2 milhões e meio de euros que foram então feitos. Respondendo à questão que colocou relativamente porque é que na altura não foi feito o contrato de manutenção, eu queria explicar o seguinte, e portanto fora de qualquer politização do tema, independentemente dos partidos que então tinham esse pluro e que agora têm, para tentarmos não politizar a questão. A ideia que foi apresentada nessa altura pelo Sr. Ministro e que nós entendemos foi o seguinte. Havia uma verba pré-determinada, que era uma verba que eles não podiam ter mais do que essa. Tinham aquela. E, portanto, havia aí uma escolha a fazer. E a escolha seria ou ter as torres em condições extraordinárias de tudo o que fazia, entre aspas, falta, e logo um contrato de manutenção, e se calhar comprariam 40, ou poder adquirir as 66, que era a rede primária, e esperar para ter orçamento para fazer, a posteriori, um contrato de manutenção. E, portanto, nós aí, como é óbvio, não tínhamos nenhuma palavra a dizer, tínhamos só que aceitar o que fosse decidido. A decisão que foi tomada foi vamos utilizar a verba na compra e logo virá a verba para a manutenção. Pronto. Foi esta a questão, foi posta, bem, mal, não sei, mas enfim, foi uma decisão que foi tomada de tentar cobrir logo a rede primária, que foi de facto coberta, e depois, até porque essa manutenção haveria a hipótese nessa altura, ou seria discutida, de que pudesse vir a ser feita não a nível da verba nacional, mas a nível de verbas locais na sua passagem para a Guarda Nacional Republicana.
Certo.
Portanto, nessa altura até se puseram algumas questões. Porque aquilo tinha um backup, por exemplo, a hidrogénio, e havia o fornecimento do hidrogénio que seria coberto exatamente localmente, enfim. E, portanto, houve uma ideia de vamos cobrir a rede primária e, posteriormente, já veremos se essa manutenção até virá de uma verba nacional, regional, ou o que seja. Relativamente à questão não se pôr na manutenção das outras torres, estas torres são completamente diferentes de todas as outras, tentando explicar de uma forma simples. Estas torres são umas torres metálicas, são umas torres protegidas de roubo, são umas torres com casa de banho, por exemplo, é uma coisa que as outras não têm, são umas torres cuja zona de vigilância está protegida de sol, chuva, calor e vento, são autossuficientes do ponto de vista energético e têm, inclusivamente, cá está, aquilo que se chama um cabo de vida, que é a segurança total para que seja na descida normal, seja em caso de um corpo inerte, poder descer com a maior segurança possível. Aliás, se nós, e temos isso que poderemos também fazer chegar à Comissão, numa apreciação que houve na altura do Sr. Ministro da Agricultura sobre as torres, eu lembro que uma das suas palavras que ele deu na altura para a televisão foi acabámos de comprar o Rolls Royce das torres. Palavras que estão no noticiário. E de facto é verdade, ou seja, e de facto aquilo era o Rolls Royce das torres. Por tudo, pela sua autonomia, pela sua capacidade energética, pela sua possibilidade de futura de lá pôr os equipamentos. Porque pôr lá os equipamentos não é só criar condições técnicas para que eles estejam, é também criar condições para que não sejam vandalizadas o que acontece nas outras, para que não sejam roubadas o que acontece nas outras, que o vigilante que lá está, enquanto não se estava à passagem da vigilância a nível pessoal para uma vigilância eletrónica, tenha o mínimo de condições, não só de segurança, como até de casas de banho, de tudo isso. E, portanto, eu penso que estas foram as questões, primeiro, por qual foram escolhidas a compra logo da rede primária, segundo, porque é que houve o delay da manutenção, e terceiro, porque é que esta questão da manutenção não se põe às demais torres. Porque as demais, ou são em madeira ainda antigas, ponto final, ou são aquilo que eles chamam as torres treliçadas, que são torres completamente expostas, que até um miúdo consegue subir nelas e chegar lá acima. Portanto, estamos perante cenários completamente diferentes, torres completamente diferentes, acessibilidades completamente diferentes. Penso ter esclarecido esta parte.
Eu queria me referir a...
Parece um segundo.
Eu queria, Sr. Presidente, fazer uma pergunta quando fosse ao...
Talvez concluir, porque senão entramos aqui num diálogo que não é comum acontecer. Concluir, se há algum pormenor de complementar e depois poderíamos ver.
Sim,
faz favor.
Relativamente à...
Principalmente componentes de fixação, portanto a fixação da torre ao maciço de cimento, teria que haver alguma atenção na observação do comportamento das componentes de fixação da torre. Portanto, teriam que ser analisados os comportamentos da área da parafusaria, saber qual é o desgaste, saber qual os movimentos que a torre naturalmente tem que ter, porque não pode ser rígida, relativamente à parte de fixação, com observação em microscópio do comportamento de toda a área de fixação, portanto, a nível de parafusaria e de roscas, saber qual era o desgaste e, perante essa observação, definir um método de manutenção adequado ao desgaste que se iria observar ao final de um ano. Esse trabalho nunca foi feito. As torres, em muitos locais, estou, por exemplo, a lembrar-me no Penedo da Gerês, sofrem naturalmente por ventos de velocidades altas, vindos de quadrantes diferentes, repetidos, etc. Daí que a minha preocupação, porque sou responsável, fui responsável por esta área, é se a parafusaria aguentou, quais são as folgas que elas têm e qual a forma de colmatar e de fazer a manutenção normal, anual e quinquenal à instalação. Este trabalho nunca foi feito. Eu sei de torres que sofrem, que já sofreram os efeitos de vibrações e de movimentos naturais que ela tem que ter, mas que esses efeitos já estão na área de fixação e de parafusaria. Daí que foi isto que justificou a urgência no pedido até de audiência, dado que atualmente essas torres têm vigilantes lá em cima e temos torres com 12 metros de altura e haverá eventualmente algum risco relativamente à fixação, relativamente ao cansaço de materiais 8 anos passados. Portanto, esta minha intervenção é exatamente para alertar de que o material não foi observado, não foram feitas avaliações conforme deveriam ter sido feitas e sei de casos onde as oscilações das torres já estão superiores àquilo que estava definido no projeto de engenharia. Daí que esta minha intervenção tem a ver com a urgência em fazer a avaliação e em fazer a manutenção das torres, de forma a que seja um local seguro para estarem os vigilantes lá em cima. Muito obrigado.
Eu não sei se antes da... Julgo que o Sr. Professor Castro...
Exatamente, é isso.
Sim, não, mas é que há duas perguntas. É que não sei se elas são oportunas agora ou se são no final desta resposta, como entendem. No final pode ser, complementamos e depois fazem uma pergunta. Não, esperem então... Precisava de concluir.
Não, isso só passou agora ao Sr. Professor Castro Rego para a explicação técnica.
Então, o Sr. Professor Castro Rego faz a intervenção, termina isto e depois a seguir o deputado Miguel Freitas e o deputado Maurício Marques.
Não.
É agora. Então, O deputado Mário Marques também a seguir, ou melhor, já, pode ser.
Apenas esta última intervenção suscita-me uma questão e que eu não posso deixar de fazer. Eu não conheço o contrato da instalação das torres, mas normalmente cada contrato de fornecimento de equipamentos de bens ou serviços tem um período de garantia do equipamento. E o que me aqui é dito é que nunca houve vistoria às torres instaladas. Portanto, eu pergunto qual foi o período de garantia do equipamento, se houve ou não houve recepção provisória das mesmas torres e se posteriormente houve ou não houve garantia, houve ou não houve recepção definitiva dos equipamentos. É que aquilo que me aqui é dado ver é que foram colocadas as torres em 2007-2008 e o fornecedor nunca mais as viu. Portanto, eu pergunto se foi feita ou não foi feita a recepção provisória do equipamento e se posteriormente foi ou não foi vistoriado com vista à recepção definitiva das mesmas torres.
Muito obrigado, deputado Mário Marques. Está clara a questão. O deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado. Era só para saber se este tipo de torre melhora, cria melhores condições para a vigilância noturna.
Bom, agora, então, Sr. deputado Manuel Fialho Isaac.
Presidente, não vai haver já a segunda ronda, portanto, desvota-se aqui, não é?
Eu acho que sim, não.
Não vai haver segunda ronda? Se houver segunda ronda, eu faço na segunda ronda.
Não, em princípio, poderíamos...
Se querem votar aqui, eu faço aqui e desvota-se aqui. É como quiser.
A sensação que tenho é que, se agora complementássemos isto, haveria respostas às perguntas e, se quisermos uma intervenção final do professor Castro Rego, penso que...
Eu só não quero empatar, certo?
Então, Sr. deputado Manuel Felizardo.
Mas não há segunda ronda?
Não há segunda ronda. Okay. Concordamos. Okay.
Se concordarem, faço
deputado Mário Marques, não há segunda ronda. Miguel Freitas, não há segunda ronda. Então, intervém nestas perguntas e depois concluímos.
Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu acho que as perguntas aqui feitas agora foram... acertaram, como se diz na gíria, na muxa. Porque, realmente, eu acho que quando vieram aqui fazer esta apresentação, deviam ter trazido pelo menos um exemplo. Um exemplo, fomos vistoriar esta torre e ela está nestas condições. E está em perigo. Portanto, vejam lá e não sei o quê. Portanto, se esta está assim, as outras também devem estar. Eu acho que foi um lapso da vossa parte não ter feito. Mas há aqui duas ou três coisas que eu queria perceber. Em relação destas torres às outras torres, o que é que estas torres acrescentaram em relação às outras? Tirando aquilo que já percebemos aqui, que é a segurança. Índice de focos naquela região onde estão instaladas estas torres, diminuiu em relação às outras ou não diminuiu? Para percebermos aqui se mereceu a pena ou não mereceu a pena fazer um investimento. É porque, se é só uma questão de segurança, para aqui, para aquilo que eu me apercebi, a única coisa que indica aqui é mais a questão de segurança. Porque, por muito que tenham outros sistemas até mais avançados, o problema aqui é se diminuiu ou não diminuiu nessa zona o número de focos. É eficaz, certo? Perfeitamente, muito bem. Se não diminuiu, é que, evidentemente, que os Fiat Punto fazem o mesmo trabalho dos Ferraris. E é que o problema é que isto aqui, eu acho que foi uma coisa infeliz, não foi sua, porque as palavras não são suas, as palavras foram do ministro. De Ferraris, pois é. O problema é por causa dos Ferraris, agora andamos todos aqui, o Rolls Royce, não é Ferraris, é Rolls Royce. Por causa do Rolls Royce, hoje andamos aqui todos Fiat Punto, aqui aos bocados, e é o problema, e é pagar as faturas do Rolls Royce. E por isso, eu continuo com a minha. As pessoas têm que ter, na altura que fazem contratos, e quando se compra um carro, tem que saber que o carro não é só no ato da compra. O carro tem que ter um seguro, o carro precisa de gasolina, o carro precisa de manutenção, o carro precisa de tudo. E parece-me que aqui é sempre o chutar para a frente. Compra-se o carro e agora quem vier atrás, olha, faça o resto. Portanto, isto devia ser logo acompanhado no precisamente contrato de manutenção destas coisas todas. E o erro foi esse. Portanto, imagina agora que este governo diz assim, não... Já houve coisas, há coisas mais avançadas, nós não temos para aqui virar-se para este sistema e vamos para outro sistema. Isto não fica, estas 105 torres ficam todas em causa. O que não deve acontecer. Mas imagino que ia acontecer. Portanto, não querendo desculpar ninguém, nem querendo ter culpas a ninguém, eu acho que isto foi conduzido de mau princípio. Porque foi, muitas vezes, o que acontece para a fotografia. Porque teve 3 anos depois. Isto foi em 2007, 2008. Foi até 2011. E até 2011 ninguém fez isto. Ninguém fez mais nada, manteve-se como estava. E 2011 e 2015 mantém-se na mesma. Vamos ver até que ponto também as torres aguentam ou não aguentam até cair uma. Portanto, é preciso haver aqui, eu percebo isso perfeitamente, mas é preciso haver aqui responsabilidades de toda a gente. É começar por quem fez o contrato, para quem assinou, tanto de um lado como do outro. Muito obrigado.
Portanto, agora podemos entrar na fase final e no encerramento. A palavra ao senhor, ao doutor António Pereira Dias, talvez, e depois encerra o senhor professor Francisco Castro.
Antes de mais nada, eu gostava de responder ao senhor deputado que levantou e bem a questão relativamente à recepção efetiva das torres. É evidente que todas elas foram alvo de uma recepção efetiva, documental, e, portanto, todas elas foram vistoriadas no momento da entrega e, inclusivamente, houve sempre presente uma entidade da Guarda Nacional Republicana a fazer a sua recepção. Além disso, como é evidente, o material teve a garantia de 2 anos. Portanto, teve uma garantia de 2 anos. E foi exatamente por ter uma garantia de 2 anos e foi exatamente por ter havido uma recepção efetiva e por nós termos vistoriado que, em devido tempo, fizemos inicialmente, poderemos também trazer isso tudo à Comissão, para que se veja. Fizemos um documento ao Sr. Comandante da Guarda Nacional Republicana, exaustivo, dizendo o estado de cada torre e dizendo, inclusivamente, mais, dizendo tudo o que é garantia nós cobrimos e fomos cobrindo, mas atenção, que tal, e ainda bem que se pôs aqui o exemplo dos carros, a garantia não cobre tudo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu num carro dou garantia de 2 anos, mas for preciso mudar óleo e não mudarem o óleo, o carro vai gripar à mesma e não é por culpa da falta da garantia, é por culpa da falta da manutenção. De qualquer maneira, foi dada a garantia, foi coberto por nós sempre os defeitos que houve, foi feito por nós a fiscalização, foi feito um relatório que foi enviado ao Sr. Comandante dizendo o que se estava a passar torre a torre e respondendo neste caso até ao Sr. Deputado. Há casos concretos que foram postos nesse dossiê. Um deles, por exemplo, é mesmo uma de 12 metros na Peneda do Jerez, e que nós fomos alertando e dizendo, atenção, que a própria verticalidade da torre está em causa. Relativamente ao contrato de manutenção ter sido feito em conjunto, ele inclusivamente estava previsto. Há inclusivamente, poderei procurar, um esboço, não sei se até não foi pré-assinado, em que do próprio contrato de venda fazia parte um contrato de manutenção. Só a posteriori, numa decisão bem ou mal, mas eu repito, não quero de maneira nenhuma politizar.
Não foi só um esboço. Foi uma proposta de manutenção
eu sei,
anexada.
Inclusive, eu acho que foi até rubricada. E, portanto, não querendo politizar esta questão, repito mais uma vez, foi uma decisão que foi tomada e que nós respeitamos como fornecedores. Não nos cabe a nós ter aqui uma opinião política sobre o assunto. E foi a que foi, de facto, tomada. E quando diz assim, mas que efeito, o que é que houve de melhoria? Vamos lá ver. As torres, por si só, não dão uma melhoria no desempenho do combate ao fogo. Elas sozinhas. Por acaso, coincidentemente, e eu acho isto coincidentemente, se nós olharmos para o que se passou no panorama nacional em 2008, até há um decréscimo de fogos. Agora, eu dizia nesta comissão, as nossas torres são extraordinárias, e no ano que vendemos, desceu os fogos. Por acaso desceu, mas não terá a ver com as torres, vamos ser honestos. Agora, o que estas torres possibilitam completamente diferente, para além da segurança, é a possibilidade que as outras não teriam nunca de passarmos de um sistema de vigilância meramente humano para uma vigilância que nos permita ter todos os componentes tecnológicos e ir avançando todos os componentes tecnológicos que podem ir sendo acoplados. Os que é que sejam, até drones lá podem ser acoplados um dia. Portanto, o que ela possibilita é, no futuro, estar adaptada a tecnologias e, no presente, estar adaptado a dar melhores condições a quem lá está em vigilância. Isto é que é verdade o que aconteceu. Agora, quanto à parte técnica, mais uma vez, das vantagens que tem ou não o sistema de monitorização de focos via monitorização dos ventos, eu passava ao Sr. Professor, chamando a atenção do seguinte. Há pelo menos uma situação, e quando se diz há imensos sistemas, claro que há imensos sistemas, mas há pelo menos uma situação aqui que é clara. O nós termos a maneira de saber como é que o fogo se vai comportar face ao comportamento do vento, em tempo real e passado ao terreno em tempo real, permite seguramente acautelar e defender vidas humanas e equipamentos colocados no terreno. Mas eu passaria isso ao Sr. Professor Francisco Castanho. Sr.
Castanho, para encerrar.
Bom, as questões, digamos, contratuais, garantias, etc., não são da minha lavra, não é? Portanto, eu iria para a questão mais técnica da inovação, o que é diferente destes sistemas em relação aos outros. Portanto, julgo que já foi aqui bem exposto a questão da segurança, a questão de poderem ser plataformas para novas tecnologias, serem sistemas que são virados para o futuro e, portanto, poderem ter aqui assim uma... darem saltos qualitativos importantes. Por outro lado, eles foram baseados na análise que foi feita para a Cotec sobre a visibilidade dos postos de vigia. Portanto, a sua localização, a sua altura, etc., permite otimizar, com um número mínimo de torres de vigia, permite otimizar visibilidades. Portanto, isto já foi, digamos, decorrente de um trabalho anterior. Agora, a questão essencial é a seguinte também, e me parece que é extremamente importante, que foi aqui posta, que é, quando foi feita a análise para a Cotec, foi feita uma análise da, digamos, da eficiência dos postos de vigia. Isto é, se eram eles os primeiros a detectar incêndios quando há telemóveis por todo lado e digamos, o público em geral é o primeiro a comunicar a existência de fogos, se, quando é que eles são úteis, quando não são, e chegaram-se a conclusões completamente fundamentais, isto é, nas zonas muito densamente povoadas, digamos, o telemóvel e o resolve o problema e, portanto, não é aí que os postos de vigia são essenciais. Nas zonas com pouca densidade populacional, com poucos caminhos, etc., aí são fundamentais. E aí os postos de vigia desempenham um papel essencial e são uma componente importante da percentagem de detecções que são primeiras feitas pelos postos de vigia. E isso prende-se com a questão noturna também. A questão noturna dos fogos que aparecem muitas vezes de noite e se diz são mais criminosos, são mais difíceis, não sei o quê. Esses aí assim geralmente são também em zonas relativamente remotas, são difíceis de detectar e estes postos de vigia permitem, digamos, de algum modo, cobrir essa... mas permitiam cobrir ainda melhor se tivessem acoplados as detecções térmicas. Portanto, era muito fácil acoplar aí assim sistemas que agora são cada vez mais baratos de detecção térmica, etc., e que permitiam, digamos, de uma maneira automática, muitas vezes de noite não se vê chama, não se vê chama porque os declives não permitem uma visibilidade direta, mas vê-se a coluna de fumo, ou a coluna térmica, pelo menos, e a térmica é logo apanhada muito rapidamente. Portanto, isto estaria em condições de dar um salto qualitativo muito grande. A avaliação não foi feita. A avaliação da melhoria, o que é que foi a consequência destes novos postos em relação aos anteriores, não foi feita. A nossa convicção é que houve melhoria, de facto, em primeiras detecções, etc. Mas essa avaliação não foi feita e era um aspecto também que eu julgo que a própria Assembleia deveria tomar em conta, porque em todas estas questões, quando estão a falar de dinheiros públicos, as avaliações são sempre essenciais e, portanto, me parece também um ponto importante. Em relação à parte de inovação, o que é que é o que é que me parece que a questão dos ventos poderia trazer de completamente novo? Há sistemas que já têm coisas parecidas na Austrália, nos Estados Unidos, com resoluções espaciais diferentes. Portanto, na Austrália estamos a falar em áreas enormíssimas e, portanto, digamos, o modelo mais fino não é utilizado. Mas, digamos, há situações relativamente semelhantes. Na Europa, nós não temos, mas temos uma coisa que me parece extremamente importante, que é, nós temos uma parceria no ISA com companhias que fazem os estudos para a localização das eólicas. A localização das eólicas é feita também num sistema de otimização. Eles localizam-nas exatamente nos sítios em que elas podem produzir mais energia e mais energia do vento. E, portanto, o modelo de de perceber como é que o vento se espalha através do terreno, etc., essas companhias têm, de facto, essa tecnologia e esses sistemas completamente operacionais, porque aí estão a ganhar dinheiro com a melhor localização. E, portanto, nós estamos em ligação muito estreita com eles, e o sistema que digamos que passe da informação dos postos de vigia para o terreno são os mesmos sistemas que são utilizados para as companhias das eólicas para a localização dos seus melhores locais. E nisso é uma inovação muito grande. Nisso não há na Europa, digamos, sistema semelhante, não há em Espanha. A Itália está a tentar desenvolver connosco também este tipo de utilização, mas também não está ainda desenvolvido. São os serviços florestais italianos que estão em contacto. Temos um modelo de propagação, o Tiger, que já está também a ser afinado com os serviços florestais italianos, mas, digamos, não se pode dizer que na Europa haja qualquer coisa ainda de semelhante, mas a tecnologia está robusta, está testada para tudo aqui é localizações das eólicas, e é utilizá-las apenas num outro ambiente, ajustado com certeza, mas que, digamos, que pode dar um passo muito significativo. E a questão aqui, assim, eu julgo que se prende com a questão da segurança, que é a questão fundamental. Quer dizer, o nosso país tem assistido e tem sido o recordista não só das áreas ardidas, mas também das mortes e dos feridos, e portanto, pelo menos a informação atempada e com os protocolos de informação, são informações que podem ser feitas ao minuto, como é que está o vento naquela região e como é que está a mudar nas outras regiões. Pelo menos essa informação pode ser fornecida com as aplicações todas que agora são facilitadas por todos os sistemas de comunicação, e pelo menos essa informação permitirá, se for bem utilizada, ganhar segurança.
Vai. Posso fazer? Mas tem sempre curto compreender que já temos aqui uma agenda um bocado pesada, mas um minuto.
Nem tanto. Relativamente às valências das novas torres, que essa questão foi posta, relativamente às anteriores, para ser fotográfico e rápido, posso adiantar o seguinte: as torres anteriores são parecidas com andaimes de prédios, ok? E são espiadas em cada um dos cantos. O que é que acontecia? Durante o inverno as torres não têm utilização, eram roubadas, vandalizadas, roubavam as cabelagens, roubavam as escadas de acesso ao topo, etc. Foi num estudo que foi feito sobre todas as torres de vigia do mundo, em todos os países com problemas de fogos florestais, foi nessa análise, a partir dessa análise, que a torre de vigilância DriftMind foi desenhada. Portanto, para resistir a intempéries, corrosão, vandalização, roubo. Não houve um único roubo em nenhuma das 60 e tal torres instaladas, não houve um único caso de vandalização ou de roubo, porque ela foi desenhada exatamente para colmatar as imperfeições e a falta de vigilância que estas estruturas têm no meio da floresta durante o inverno, em que às vezes a torre desaparecia completamente. Desta forma, acabou-se com isso. Deixou de haver vandalização e não houve um único roubo. Isto para responder à questão que queria pôr. Muito obrigado.
Muito bem. Penso que podemos dar por concluído esta audiência. Eu penso que está no final deste trabalho, está bem justificada a razão de ser deste trabalho que hoje aqui desenvolvemos. Acho que o assunto está melhor esclarecido e, naturalmente, a preocupação da DriftMind está também aqui bem evidente, foi bem patente, no que diz respeito às questões da manutenção e da segurança. Cabe agora, naturalmente, aos grupos parlamentares a sensibilidade de fazerem um juízo adequado e tomarem as iniciativas que entendam pertinentes em relação ao assunto que aqui nos foi trazido por Vossas Excelências, que agradeço em nome da Comissão e, portanto, cumprimento, despedindo-me, o professor Francisco Castro Rego, Dr. António Pereira, Dias, Machado Monteiro e Rodrigo Martins. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado.